Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Entretanto, o vosso podcast de eleição, espero eu. E hoje começo o episódio por vos confidenciar uma coisa que é. Eu comprei um microfone, não é? Adquiri um microfone. O que é que se passa? O microfone não se aguenta em pé sozinho, ou pelo menos esse não é o objetivo. E portanto, para ele estar a uma altura boa, para conseguir captar bem o som, ele tem de ter bases. E eu utilizo sempre as bases como livros. Os livros são sempre as bases. E achei interessante confidenciar-vos em cada episódio. E não são sempre os mesmos livros. Então achei por bem confidenciar-vos. E talvez passar a confidenciar quais é que são as bases deste episódio. Portanto, este episódio é baseado em primeiro livro e com maior volume e, portanto, ajuda mais. Código Civil, de Carlos Lacerda Barata. Segundo livro, O Fugitivo, de John Grisham. E o terceiro livro, um livro da nossa infância, um livro que nos marca a todos, tenho a certeza. O Gato Malhado e Andorinha Sonhada, de Jorge Amado. Que grande obra. Mas bom, no episódio de hoje teremos uma book review. Uma book review do livro Coisas de Loucos, que eu já falei aqui anteriormente. Catarina Gomes, uma edição tida da China, e vamos falar um bocado, ou seja, eu acabei este livro, vamos falar um bocado sobre o que é que ele, sobre o que é que ele fala, não é? E um bocado sobre o processo e como é que eram vistos os loucos, antigamente, num passado mais longínquo, mas também num passado mais próximo. E começo um bocado, olhem, por fazer um breve resumo do livro. Basicamente, esta Catarina Gomes, encontrou uma caixa. Não sei se ela estava a fazer a investigação, se o que seria. Ela encontrou uma caixa de pertences, no Hospital Miguel Bombarda, um antigo hospital, psiquiátrico em Lisboa, também asilo e prisão, ou seja, uma mistura de todos. Encontrou uma caixa com objetos, que não foram. Ou seja, que foram deixados para trás, que as famílias não quiseram ficar, ou seja, eram objetos de doentes. E ela quis um bocado construir histórias à volta destes objetos, mas construir histórias, ou seja, não é ficção, as histórias são mesmo reais. E ela vai tentar descobrir a história destes objetos e das pessoas a quem estes objetos pertenciam. Primeiro, eu gostaria de falar que, se forem ver o edifício, é um edifício. Miguel Lombarda, em Lisboa, e o asilo, prisão, é um edifício bastante dispar e há poucos no mundo, e eu não sabia a existência dele, também porque é meio escondido, mas é realmente muito interessante. É um edifício que o nome certo é Panóptico, P-A-N, traço óptico. Pan, lá está o prefixo, quer dizer muitos ou todos. Iótico, lá está a divisão, traduzindo toda a visão. E porque, se vocês virem, é um edifício circular que teria uma torre no meio que permitiria ao guarda ver tudo o que está a passar à volta, todas as celas. E a ideia seria não ter luz sobre o guarda para os doentes não saber. Ou seja, isto tem uma ideia filosófica por trás, uma explicação lógica. Ele não estaria coberto de luz. E então os doentes não veriam, não conseguiriam perceber se estavam a ser observados ou não. Desta forma, e inconscientemente, portavam-se bem, tipo sempre, ou quase sempre, porque podiam estar a ser observados. E não sabiam. E este edifício é usado muito para. Ou era usado muito para asilos. Neste caso, para asilo psiquiátrico. E há pouquíssimos no mundo. E é realmente uma peça arquitetónica de valor e com grande valor patrimonial. Se quiserem ver mais ou descobrir mais sobre este edifício, podem ir a RTP Play, programa Visita Guiada, temporada 5, episódio 3. Está lá disponível, vi agora, portanto. Muito bacana. Miguel Bombarda foi médico, homem notável também na chegada à República, em Portugal, e que foi inclusivamente assassinado no hospital que lhe dá o seu nome, por um doente que achava que era perseguido. Ou seja, que tinha um delírio, não é? E que achava que era perseguido por ele. E morreu antes. Morreu antes, não. Antes de morrer, disse a célebre frase: por favor, não lhe façam mal. Ele é doente, ele é maluco. Relativamente ao livro, agora tenho a dizer que gostei bastante. É um livro que se lê muito bem. A escrita dela é muito boa. Gosto como ela dá insights sobre a família dos doentes, ou seja, cada capítulo corresponde a um doente diferente. Ela vai fazendo a sua pesquisa e vai mesmo ao âmago da questão, vai procurar familiares vivos, como o Hospital Miguel Morda já fechou. Estas coisas são muito antigas e muitos dos doentes, ou a maior parte deles, já faleceu. Então vai encontrar familiares remotos, fotografias, porque muitas vezes estes objetos não são acompanhados de fotografias. Por exemplo, um dos objetos é um pente, outro são ponteiros de relógio. E ela tenta inferir: será que era de um relojoeiro? Será que era de uma pessoa que colecionava? E pronto, à medida da sua escrita, vai fazendo também pequenas reflexões. Sinto que é uma escrita muito boa. Centrando agora no ponto da questão e falando das condições das pessoas que estavam asiladas e que no tempo eram denominados de alienados. Hoje não será esse o nome, mas talvez. Estão a faltar o nome. Nós também damos a direito. Não é incapacitados, mas é por volta disso. São incapazes. E ao ler o livro percebe-se que, e estranha-se que, a facilidade com que as pessoas iam parar a estes hoje denominados manicómios, mas estes hospitais psiquiátricos e asilos. Basta ter um acesso de loucura, são recolhidos pela PIDE ou recolhidos pela polícia, fazem um diagnóstico, e se der algum tipo de esquizofrenia, algum tipo de paranoia, podem ficar tipo o resto da vossa vida, ou podiam ficar o resto da vossa vida dentro do asilo. E por não, e passando a expressão, não sendo assim tão loucos quanto isso. E pronto, e depois muitas vezes não havia contacto com ninguém da família, ou seja, iam para dentro destes hospitais psiquiátricos e ficavam lá o resto da vida sem ter contacto com os familiares ou pessoas conhecidas. Muitas vezes eles também escreviam cartas endereçadas à família, endereçadas também ao diretor do hospital, por exemplo, ao doente que estava bem de cabeça, só e mandar-me cartas ao diretor a dizer: não percebo porque é que eu estou aqui, ou eu reclamo os meus pertences, eu preciso de dinheiro para comprar tabaco aqui dentro do estabelecimento, ou para comprar materiais. E muitas vezes as cartas não eram enviadas. Ou seja, as enfermeiras recolhiam as cartas, nem sequer as dirigiam ao diretor do asilo psiquiátrico, simplesmente guardavam-nas porque pensavam: ok, isto também é maluco, tipo. Ou seja, meio que uma espécie de censura, liam as cartas e percebiam que okay, não vale a pena enviar ou amassar o diretor com isto. Pronto, e lá está, esta questão das pessoas serem presas tipo, por muito pouco. E o manicômio no Estado Novo era visto também como uma forma de tirar saíbricos das ruas, tipo, uma espécie de, com as devidas aspas, limpar a imagem de Portugal, ou seja, também de Lisboa especificamente. Retirávamos das ruas e metíamos tipo nos asilos, que é mais fácil, e pronto, de repente Lisboa é mais segura, de repente Portugal está um pouco mais seguro, e era altamente injusto. Há também que mencionar os tratamentos que eram desadequados para a altura e que nessa altura não assim há tantos anos, percebem? E essa é a questão, ou seja, há 60, 70 anos atrás, talvez 50, os choques elétricos, tipo, era o primeiro método de eletrocutar o paciente, se calhar era o primeiro método. Hoje em dia é dos últimos a ser utilizado. Um dos métodos utilizados também, que foi celebrizado pelo médico português e bastante notável, um dos dois homens que ganhou o Prémio Nobel em Portugal, a criação da lobotomia por Egas Moniz, que é uma espécie de operação ao cérebro, onde vestiram um bocado do cérebro. É uma coisa um bocado visual, peço desculpa. Em que supostamente se acreditava que se conseguia retirar um bocado dessa alienação do próprio doente através desta operação, o que muitas vezes não era provado. E Egas Moniz defendia que isto só devia ser utilizado em caso último, e foram poucas as pessoas em Portugal que sofreram este, ou que foram objeto deste tratamento, Contudo, nos Estados Unidos, ex-ministro tinha um admirador que eu não recordo do nome e que, ou seja, amplificou este tratamento e ficou um bocado descontrolado. Se quiserem e tiverem interesse, pesquisem um bocado mais sobre isto. E uma das irmãs do JFK, eles eram imensos irmãos, uma das irmãs sofreu uma lobotomia, e não teve bons resultados, e para além disso, e o pior, ficou bastante mal e degradado, ou seja, ainda pior do que já estava. Ou seja, ela foi submetida à lobotomia porque era uma pessoa rebelde. E então os pais do JFK achavam que, ah, ok, fomos uma lobotomia, tipo, vai deixar de ser rebelde. Não deixou de ser rebelde, ficou altamente degradada mentalmente. Portanto, se quiserem mais interesse, podemos pesquisar sobre isso. E pronto, e muitas vezes corria mal. E uma das que, destas intervenções, da Gasmusi, que está descrita aqui no livro, ou seja, não correu assim tão mal, mas as pessoas eram tipo desprovidas do seu tipo, da sua alegria. Ou seja, a descrição é que elas ficavam apáticas, tipo, respondiam menos, mostravam bastante indiferença, e portanto, esta não era uma técnica. Foi uma técnica democratizada, mas que não fazia assim tanto sentido, e veio-se a provar que não era assim tão boa. Eu quero falar de dois doentes em específico que revelaram uma história extraordinária. O primeiro deles, e que são demonstrados aqui no livro, o primeiro deles, Valentim de Barros, que é uma pessoa notável na comunidade LGBT hoje em dia, por isto mesmo, ou seja, ele foi preso porque tinha gestos afeminados. Basicamente, ele foi preso porque era homossexual e foi internado por ser homossexual. E custa-me imenso pensar que ele estava consciente, ou seja, ele estava no meio de pessoas com delírios, tipo, mesmo delírios e loucuras e excessos de loucura, e ele tinha simplesmente gestos afeminados e gostava de fazer crochê e colchas. E por causa disso ele foi preso. E ou seja, hoje consigo distinguir que, ok, são coisas diferentes. Ser maluco e ser homossexual são coisas completamente diferentes, mas naquele tempo isso não era assim. E o Valentim, ou seja, ele sabia isso, ele sabia que não, tipo, não padecia de uma doença, tipo, que era uma coisa, vá, normal. Só que para a altura não era visto como normal. Pá, e deve ser mesmo difícil e extremamente desumano ser comparado e colocado num espaço fechado com essas pessoas. Deve ser uma coisa mesmo difícil de lidar e não percebo, tipo, não sei, não sei. E só 17 de maio de 1990 é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou a homossexualidade da lista de doenças. Estamos a falar de 1990, ou seja, 30 anos, um pouco mais de 30 anos. Não foi assim há tão pouco tempo atrás. Não foi assim há tão pouco tempo atrás. Os nossos pais, tipo, temos os nossos pais, quando eles eram crianças e adolescentes, a homossexualidade ainda era vista como uma doença. E portanto foi preciso passar tanto tempo para chegarmos a este ponto de situação. Eu queria ler aqui, relativamente ao capítulo do Valentim, e falando um bocado sobre isto ser visto como uma doença. Então, no tempo em que Valentim foi internado, nas décadas de 30 a 40, 1930 40, ser diagnosticado com homossexualidade era sofrer de patologia grave, com causas, sintomas ou manifestações, formas de tratamento e claro prognóstico. Mergulhando no livro A Vida Sexual, Fisiologia e Patologia, que escreveu o médico Egas Muniz, em 1901, vemos espelhada a forma como ele era olhado e como, à época, os homossexuais eram encarados pelos médicos e pela sociedade. No livro, que foi best-seller, no capítulo dedicado à homossexualidade, o inverso sexual, ou seja, eles nominavam os homossexuais por pessoas invertidas sexualmente. O homossexual é descrito como um ser inútil, porque não perpetua a espécie, da mesma forma que é inútil um homem que não se alimenta. Precisa então de ser curado do terrível e indecoroso vício. Eles também denominavam a homossexualidade como um vício, ou seja, uma pessoa que estava viciada, não no sentido de adição, mas no sentido de viciada como, tipo, sofrendo uma patologia. Era obrigação profissional os médicos fazerem tudo para libertar tais infelizes da maleita. Agora, aquilo que a Valentim padecia, não no sentido patológico, trejeitos e comportamentos seriam sintomas para os quais a ciência médica da época pretendia ter a cura. Egas meninos. Termina, aliás, numa nota de esperança. E concluiremos, quote unquote, ou seja, passando a citação, e concluiremos este capítulo com estas consoladas palavras: homossexualidade trata-se e cura-se. E depois, aludindo agora a outra questão. Ou seja, o que é que ele fazia? Ele fazia bonecas, tipo, ele fazia crochês. Pronto, tipo, ou seja, trabalhos que à época eram considerados de mulher. E no tempo do Valentim, o termo chamava-se ergoterapia, que é tipo, ou seja, hoje em dia chama-se terapia ocupacional, que é o que os doentes fazem, tipo, no dia a dia, quando estão presos, de forma terapia, ou seja, a serem curados, vai, entre aspas. Mas no tempo do Valentim, chamava-se ergoterapia. E a filosofia era diferente. A ideia era ocupar os doentes de forma produtiva. Para as mulheres havia a costura, ou seja, o inverso. Valentim ocupava-se com a costura, mas isto era só uma forma de cura adaptada às mulheres. Já os homens faziam encadernação e cartonagem. Produziam caixas de sapatos, etc. Era disto que se ocupavam. Pá, realmente, vendo o que está escrito no livro e lendo um bocado a história de Valentim, ele era bailarino, viajou pelo mundo, e sendo assim apanhado, entre aspas, pela PIDE, não sei, ter a vida assim, tipo roubaram-lhe a vida, estou a perceber, tipo, só por ter trejeitos afeminados e por gostar de fazer crochê e por ser homossexual. É um bocado chocante, na verdade. É bastante chocante. O segundo artista que eu queria falar, era Jaime Fernandes, outro artista que saiu do Miguel Lombardo, ou seja, que saiu no sentido de teve a sua vida artística escrita e estudada depois de estar internado no Hospital Miguel Lombardo. E a história dele é que ele começa a desenhar aos 67 anos e eles não tinham muitos materiais, ou seja, ele desenhava com esferográficas, papel, tipo esferográficas azul, verde, azul, já disse azul, azul, verde, vermelho, papel, tipo, por vezes com miolo de pão, ou seja, ele usava tudo o que tinha. Pronto, ele veio de uma aldeia da Covilhã e, tipo, pronto, tinha delírios. E explica-se um bocado como é que. Ou seja, ele fazia desenhos e oferecia-os, tipo, aos familiares, oferecia-os ao diretor do hospital, e só mais tarde, depois de falecer, é que veio a ser, tipo, incorporada à sua arte e é que veio a ser valorizada a sua arte. E se pesquisarem mesmo Jaime Fernandes obras no Google, vão perceber, é um género muito específico e que é denominado de arte bruta, que no Google diz que é uma arte produzida por criadores de livros, da influência de estilos oficiais, incluindo as diversas vanguardas ou imposições ao mercado da arte. Ou seja, uma arte assim, tipo, sei lá, toda arte é irreverente, mas tipo, uma arte bastante diferente, um bocado medonha e dantesca até. Ou seja, é uma arte não conceitual, estão a ver? Não é uma Starry Night de Van Gogh, é algo mais deformado, talvez com menos. Sei lá, menos demonstração de conhecimento artístico, mas que pode ser valorizado. E eu queria ler mais um parágrafo do livro que diz. É uma citação. Quando eu cheguei ao hospital, não havia tratamentos modernos. O atendimento de Jaime era mera contenção física. E nenhum psiquiatra teria conhecimento artístico para lhes reconhecer o valor e o colocar em contacto com o mundo das artes cá fora. Ok. Manter contacto com o mundo das artes cá fora, percebo. Agora, porque é que nenhum psiquiatra teria a capacidade para lhe atribuir valor, não é? Esta expressão é que eu já não concordo tanto. Porque, ou seja, a arte não é só para ser criticada pelos. E passa pela imagem pelos críticos de arte. Tipo, a arte é para ser apreciada por toda a gente. Isso não estava a ser apreciada naquele momento. Será. Não falamos em termos de culpa, mas será falta de apreciação da pessoa que está a apreciar, passando mais uma vez a expressão, ou será, entre aspas, falta de jeito? É um bocado este conceito de, pronto, o que é arte e será que tudo pode ser arte? Será que meros desenhos podem ser arte? Sei lá, arte rupestre é arte e tem um valor mais histórico do que artístico, eu diria. Não sei, vai eludir aqui. Vai bater sempre no subjetivismo da arte. E pronto, pronto, ele agora faz parte do movimento da arte bruta. E pronto, eu queria só abordar aqui que acho se. É um bocado mal dizer isto, mas se isto é arte, se isto que já me faz é arte, então tudo pode ser arte, no fundo. E ele vem de uma aldeia chamada Barco, que fica na Covilhã. E vai de barco para o mundo, ou seja, ele tem os seus desenhos. Já teve exposições em Paris, tipo, em Nova York. E realmente, uma pessoa pensando nisto, fica tipo, ok, tipo. É, tipo, grande cena, tipo, parabéns, Jaime Fernandes, tipo, chegaste bué da longe e levaste Portugal ao mundo, de certa forma. Mas. Pá, será que isto é arte? Será que não é? Não, não sei bem, lá está, é. E repetindo-me, mas para terminar, se isto é arte, eu acho que tudo pode ser arte. Tipo, tudo pode ser arte. E acho que temos uma grande. E vivemos uma grande democratização da arte. E não sei se num futuro, próximo ou longínquo, vão considerar a nossa sociedade, as nossas pessoas, tipo, a nossa população e as pessoas que criticam a arte, que veem a arte, tipo, nós agora consideramos que a Idade Média foi tipo. A Idade das Trevas, com pouco avanço e bastante retrocesso em relação, tipo, aos romanos e aos gregos. Tipo, será que eles vão pensar em nós, tipo, como os. Sei lá, os gajos que aceitam tudo na arte, tipo, nós vamos. A nossa geração está a criar um movimento de democratização excessiva da arte. Tipo, será que eles vão pensar em nós, tipo. Estes gajos tipo, não sabiam apreciar arte, tipo, achavam que tudo era arte. Vai ser mesmo engraçado que isso acontecesse. E pronto, fica aqui o apelo. Todos podemos ser artistas. Queria só, antes da cultura, duas ideias finais, que é os doentes, tipo, ou seja, são raros os que puderam sair e tiveram alta, porque, ou seja, eram doenças um bocado. Para os tempos de altura incuráveis porque não havia meios. Tipo, eles medicavam-nos, ok, para os acalmar, tipo, davam-lhes choques elétricos e achavam que isso funcionava em todos os casos, claramente não era adaptado a todas as pessoas. E eles não sabiam bem com o que é que estavam a lidar. Tipo, explica-se no livro que ao longo do tempo foram sendo dadas definições sobre as doenças e foram sendo criadas tipo, subtipos de doenças. Portanto, era um bocado difícil curá-los. Eles ficavam lá muito tempo das suas vidas e faleciam a maior parte deles lá. Também por causa da tuberculose, foi um problema, mas também de velhice. E muitas vezes, ou as poucas vezes que doentes puderam estar livres, tipo, eles não queriam sair de lá. Porque aqueles tipo, eram o seu espaço, eles passavam lá tipo 20, 30, 40 anos. E depois, claro, tipo, não mantendo relação com a família, já não tinham nada. Tipo, o dinheiro deles tipo, já tinha sido absorvido pelos bancos por a conta não ter sido mexido por mais 20 anos. Não tinham familiares lá fora à espera, já não encontrei um trabalho por serem tão velhos. Tipo, é um bocado a cera dos escravos nos Estados Unidos. Tipo, quando foram livres, tipo, já não queriam sair porque não tinham meios para. Também porque não queriam, pronto, por causa disso. E depois lá está outro ponto que eu sublinhei: tipo, foi, sei lá, eles escreverem cartas, tipo, endereçarem mega cartas e tipo. Expressarem tipo super educação e formalidade, mas também tipo frustração, porque, ou seja, eles não diziam: olha, as tuas cartas não estão a ser endereçadas, tipo, as tuas cartas não estão a chegar ao destinatário. Tipo, eles deixavam-nos escrever cartas, portanto era também uma forma de controlo clínico, ou seja, eles liam as cartas e tentavam inferir, tipo, será que ele está melhor, o que é que aconteceu, que diferenças é que há, o que é que ele está a sentir. Pá, e nunca, ou quase nunca chegavam ao destinatário, tipo, a frustração que é, tipo, o gajo escreve todos os anos uma carta, tipo, e todos os anos uma carta já era pouco. Tipo, uma carta por semana, vá. Excelentíssimo diretor, tipo, o meu pedido ainda não foi ouvido. Excelentíssimo diretor, peço que reconsidere. Pai, tipo, que frustração, tipo, que frustração. Vocês querem falar e tentarem exprimir o vosso problema e ele não ser atendido. Pá, que frustração. Não sei, olhem, recomendo mesmo vivamente este livro. É um livro que se lê muito bem. Super, se forem pessoas nostálgicas, é super interessante. Se forem lisboetas, ainda melhor, porque falo muito de Lisboa. Ela vai à casa das pessoas, e vê-se como é que eram diferentes as ruas, como é que eram diferentes as casas. Tem inclusive imagens, das ruas novas e de ofícios diferentes. Portanto, olhem, recomendo mesmo vivamente. Passemos então à cultura. Amigos, olhem, de cultura, nem de propósito, vi um filme chamado The French Dispatch, 2021. É um filme assim, é um filme bacana, ou seja, parece que são tipo curtas, ou seja, curtas-metragens. É um filme também dividido por capítulos, e cada história são diferentes, com diferentes personagens. O cast, tipo, é muito bom, tipo, vários atores conceituados mundialmente. E nem de propósito, numa das curtas havia um doente que estava num hospital psiquiátrico que era artista. Eu relacionei-me imenso, tipo, com isso, por estar a ler este livro, Coisas de Loucos, e por ter saído o Jaime e o Valentim como artistas, tipo, que saíram deste hospital psiquiátrico. Portanto, relacionei-se imenso com isso. É o filme que eu recomendo, é o filme que eu dei 4 estrelas, penso eu, no Letterboxd. E portanto, fica a recomendação. Não tenho muito mais a dizer. O episódio já está a ficar um bocado mais longo. Portanto, desejo só uma boa semana para vós. E é isso, olhem. Fiquem bem. Foi mais uma vez um gosto. Até à próxima.